Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Iniciamos o boletim desta terça-feira, 4 de fevereiro. Realizou-se no Vaticano o Encontro Internacional sobre os Direitos da Criança. Nada vale mais do que a vida de uma criança, disse o Papa Francisco. Vamos ouvir os detalhes com Andressa Collet.
Um longo discurso abre o Encontro Internacional sobre os Direitos das Crianças na Sala Clementina, no Vaticano, com o título Vamos Amá-las e Protegê-las. Um discurso que faz prender a respiração, porque o Papa fala das crianças que o mundo, com a sua feiura e violência, tem ferido muito. Os números que relatam a condição da infância de hoje são assustadores. Não se pode deixar de olhar nos olhos dos mais frágeis, de ouvir seus silêncios, seus gritos e choros, porque são palavras, são pedras que fazem mal.
Não é aceitável, Gio, que, purtroppo, negli ultimi tempi abbiano visto questi ogni giorno. C'è bambini che muoiono sotto le bombe.
Não é aceitável o que, infelizmente, nos últimos tempos, temos visto quase todos os dias, ou seja, crianças que morrem sob as bombas, sacrificadas aos ídolos do poder, da ideologia e dos interesses nacionalistas. Na realidade, nada vale a vida de uma criança. Matar os pequenos significa negar o futuro. Pouco antes da sua entrada, as próprias crianças quiseram entregar ao Papa desenhos coloridos e uma mensagem em nome dos menores da Terra, agradecendo por ouvir suas perguntas e pela confiança que deposita nas crianças para mudar o mundo. Francisco falou no discurso das periferias difíceis, das quais os pequenos são frequentemente vítimas de fragilidades e problemas que não podemos subestimar. Periferias marcadas por pobreza, guerra, privação da escola, injustiça e exploração. Periferias que não são apenas aquelas empoeiradas de uma favela ou de um cortiço, mas também as periferias dos países ricos, onde o mundo não está imune à injustiça.
Le scuole e i servizi sanitari.
As escolas e os serviços de saúde têm que lidar com crianças já provadas por muitas dificuldades, com jovens ansiosos ou deprimidos, com adolescentes que enveredam por caminhos de agressividade ou de automutilação. Além disso, segundo a cultura da eficiência, a própria infância, como a velhice, é uma periferia da existência. Triste e preocupante a maneira como os jovens, que são sinais de esperança na sociedade, olham para o amanhã, oprimidos pela falta de emprego e oportunidades que acabam com os sonhos. Mas também matar os pequenos significa negar o futuro e muitas vezes estão sob a influência de drogas, reféns de gangues criminosas, forçadas a fazer isso. Cuidado, disse o Papa, com o individualismo exagerado dos países desenvolvidos, que é um veneno para os pequenos. Às vezes, acrescentou ainda Francisco, eles são maltratados ou até mesmo reprimidos por aqueles que deveriam protegê-los e alimentá-los. São vítimas de brigas, de angústia social ou mental e de dependências dos pais. No coração do Papa também estão as crianças que morrem no mar, no deserto, nas travessias, nas muitas rotas das viagens de esperança desesperada. Algumas morrem por falta de cuidados ou por vários tipos de exploração, injustiças que, para as organizações internacionais, fazem parte da crise moral global.
São situações diferentes, mas de frente às quais...
São situações diferentes, mas diante das quais nos fazemos a mesma pergunta. Como é possível que a vida de uma criança deva terminar assim? Não, não é aceitável e devemos resistir a essas práticas. A infância negada é um grito silencioso que denuncia a iniquidade do sistema econômico, a criminalidade das guerras, a falta de assistência médica e de educação escolar. Compromissos como o encontro internacional no Vaticano são, para Francisco, uma forma de não se habituar a essas tragédias e também um estímulo para recuperar o que há de mais nobre no coração humano, a piedade, a misericórdia. Uma preocupação, acrescentou ele, que muitas vezes compartilhou com representantes de outras comunidades religiosas. Com os números em mãos, o Papa fotografou o drama da infância negada, falando de 40 milhões de crianças deslocadas por conflitos, cerca de 100 milhões desabrigadas, 170 milhões de crianças vítimas de trabalho forçado, tráfico, abuso e exploração de todos os tipos, incluindo matrimônios forçados. Há um fenômeno crescente de menores desacompanhados. Outra grave injustiça é a dos cerca de 150 milhões de crianças invisíveis, que não têm existência legal e nem acesso à educação ou à assistência médica, tornando-se ainda mais vulneráveis e podendo cair no tráfico de pessoas e serem vendidas como escravas.
Recordemos
dos pequenos Rohingya, que muitas vezes lutam para serem registrados, das crianças sem documentos na fronteira com os Estados Unidos, as primeiras vítimas desse êxodo do desespero e da esperança de milhares que saem do sul em direção aos Estados Unidos e de muitos outros.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira no Vaticano, na Sala Paulo VI, os peregrinos dos países escandinavos. O pontífice saudou os peregrinos provenientes da Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia, que participam dessa peregrinação a Roma, organizada pela Conferência Episcopal Nórdica. Rezo para que, por meio desta experiência de caminhar juntos como irmãos e irmãs em Cristo, seus corações sejam fortalecidos na fé, na esperança e no amor, porque estes são três elementos essenciais da vida cristã, três maneiras pelas quais o Espírito Santo nos guia em nosso caminho de peregrinos, disse Francisco no início de sua saudação. A seguir, o Papa recordou o lema deste jubileu, Peregrinos da Esperança.
Prego perciò que a vostra esperança si rafforzi durante questi giorni. Sicuramente siete già consapevoli dei segni di speranza.
Rezo para que sua esperança se fortaleça durante esses dias. Certamente vocês já estão cientes dos sinais de esperança presentes em seus países de origem, porque a Igreja em suas terras, embora pequena, está crescendo em número. Podemos agradecer a Deus Todo-Poderoso porque as sementes da fé plantadas e regadas ali por gerações de pastores e pessoas perseverantes estão dando frutos. Isso não deve nos surpreender, porque o Senhor é sempre fiel às suas promessas. O Papa espera que esta peregrinação aos lugares sagrados da Cidade Eterna, especialmente aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, ajude os peregrinos dos países escandinavos a fortalecerem sua fé no Senhor Jesus e sua consciência de pertencer a Ele e uns aos outros na comunhão da Igreja, e que esta fé seja nutrida e aprofundada, disse ainda Francisco. Desta forma, com a mente e o coração plenamente sintonizados com a graça transformadora de Cristo, vocês voltarão aos seus países cheios de entusiasmo para partilhar o grande dom que receberam, porque, como diz São Paulo, fomos criados em Cristo para fazer boas obras. O Papa convidou as comunidades católicas dos países escandinavos a cooperarem com os outros irmãos cristãos, porque nestes tempos difíceis marcados pela guerra na Europa e no mundo, a nossa família humana tem grande necessidade de um testemunho unido daquela reconciliação, cura e paz que só podem vir de Deus. Por fim, o Papa se dirigiu aos peregrinos mais jovens da peregrinação.
Nell'ambito degli eventi di quest'anno, il 27 aprile celebreremo la canonizzazione del Beato Carlo Acutis.
Como parte dos eventos deste ano, no dia 27 de abril celebraremos a canonização do Beato Carlos Acutis, recordou Francisco, afirmando que este jovem santo do nosso tempo e para o nosso tempo mostra aos jovens e a todos nós que é possível para os jovens no mundo de hoje seguirem Jesus, partilhar os seus ensinamentos com os outros, encontrando a plenitude da vida na alegria, na liberdade e na santidade. O abraço do Papa a Romã, garoto ucraniano com metade do corpo queimado por mísseis russos. Ouçamos Victor Hugo Barros.
Para o pequeno Romã Oleksiy, as queimaduras causadas por um míssil russo em 45% de seu corpo não são mais motivo de dor ou vergonha. Na verdade, ele os usa com orgulho, mas o faz mesmo quando é forçado a usar uma máscara, luvas e um traje de proteção que lhe dão a aparência de um super-herói. Afinal, esta criança de 7 anos que sobreviveu a um ataque mortal, o de 14 de julho de 2022, na cidade ucraniana de Vinnytsia, com mísseis do cruzeiro Calibre, é um pouco um super-herói. Mais de 200 pessoas foram feridas, entre elas, Romã e sua mãe, que mais tarde faleceu. Ele, por outro lado, sofreu queimaduras de quarto grau nas costas. O menino de 9 anos chegou hoje ao Vaticano, onde abraçou o Papa Francisco pela segunda vez. A primeira foi em 8 de dezembro de 2023, durante a audiência geral na Sala Paulo VI, quando entregou uma carta ao pontífice e depois se levantou com suas luvas e sua máscara azul que cobriu o rosto, abraçando Francisco. Hoje, Romã foi recebido em audiência com a delegação da Alliance Unbroken Kids, iniciativa que nasceu oficialmente ontem, dia 2 de fevereiro, em Roma, por ocasião da Cúpula Internacional sobre os Direitos dos Menores, em andamento no Vaticano. Fazem parte a Confederação Nacional das Misericórdias da Itália, a Fundação Unbroken, que fornece apoio às pessoas afetadas pelo conflito na Ucrânia, e a Fundação 5P Europa, movimento que promove a paz no mundo. Ontem, na Basílica de San Salvatore, em Lauro, foi assinado um acordo de colaboração para implementar iniciativas de apoio material e psicológico às pessoas devastadas no corpo e na alma pelas guerras. O Papa recebeu o grupo em uma pequena sala da Sala Paulo VI antes da audiência com os peregrinos dos países nórdicos. Os vários representantes da Aliança mostraram a Francisco um vídeo com os projetos, depois trouxeram livros e desenhos. Romã, por outro lado, não tinha nada nas mãos. Apenas suas mãos livres de luvas e o rosto finalmente descoberto, que não hesitou em apoiar no ombro do Papa. Um momento muito comovente, considerando as condições que ele chegou de Vinnytsia à primeira Associação Médica Territorial de Lviv, uma clínica com uma das maiores unidades de queimados da Ucrânia Ocidental, e a criança não parecia ter chances de sobreviver. Os médicos que o trataram e o internaram imediatamente na UTI também disseram o mesmo. Na Alemanha, no Hospital Universitário de Dresden, para onde foi transportado por uma equipe de paramédicos, Romã Oleksiy passou por operações 3 vezes por semana. Remoção dos tecidos não vitais, substituição do tímpano e transplantes de pele. Em Dresden, ele lentamente abriu os olhos e deu os seus primeiros passos. Desde então, ele não parou mais. Sua história também foi protagonista de um episódio Crianças da Guerra, da série Ucrânia em Chamas. E é da Ucrânia que Romã voltou a Roma e, com sua presença, com sua própria vida e com a espontaneidade de abraçar o Papa, restitui a esperança a muitos dos seus pares que ainda são vítimas do que o Papa, esta manhã no encontro, denunciou como o crime de guerra.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Mariângela Jaguraba.